Pedro Cisner, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. O Centro Hospitalar do Médio Tejo divulgou esta sexta-feira os resultados de um estudo do Serviço de Saúde Ocupacional, do CHMT, que dá conta de que a vacinação teve ação direta na diminuição da incidência da Covid nos profissionais do Centro Hospitalar. Verifica-se que, à medida que se foi avançando na percentagem de vacinados, o número de casos de profissionais com Covid-19 diminuiu até ao valor de zero, tendo deixado de haver casos Covid-19 na sétima semana de 2021, altura em que 70,40% dos profissionais do Centro Hospitalar do Médio Tejo tinham o esquema vacinal contra a Covid-19 completo. O estudo revela que o pico de incidência de profissionais infectados com o SARS-CoV-2 deu-se entre a última semana de 2020 e as primeiras duas semanas de 2021. A vacinação, primeira dose contra o SARS-CoV-2, no Centro Hospitalar do Médio Tejo, teve início na última semana de 2020 e a 31 de dezembro a cobertura vacinal já se estendia a 28,84% dos trabalhadores. Na terceira semana de 2021, registra-se uma quebra de aproximadamente 40% nas infecções. Na sétima semana, o Centro Hospitalar do Médio Tejo deixou de ter casos de Covid-19, com nexo casual à exposição laboral, revela ainda o estudo do Serviço de Saúde Ocupacional do Centro Hospitalar do Médio Tejo.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo registou nas últimas 24 horas mais 32 pessoas infectadas com Covid-19. Estes casos registaram-se em Abrantes 2, Alcanina 3, Entroncamento também 3, Ferreira do Cedro 6, Maçã 1, Orem 5, Tomar 7 e Torres Novas 5. O número total de casos registados desde a chegada da pandemia na região é agora de 14.733. O total de pessoas recuperadas da Covid-19 mantém-se em 13.808 e o número de óbitos também não sofre qualquer alteração, havendo a lamentar 391 mortes na região devido à Covid. O Médio Tejo tem presentemente 534 pessoas em situação de infecção ativa, localizadas em Abrantes 50, Alcanina 72, Constância 4, Entroncamento 67, Ferreira do César 17, Nação 18, Orém 120, Sardual 10, Tomar 54, Torres Novas 111 e Vila Nova da Barquinha com 11.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Abrantes tudo irá fazer para garantir os postos de trabalho da central termoelétrica a carvão do Pego, extinta face à caducidade de licenças. Este propósito nota para a missiva de João Galamba, secretário de Estado de Energia, que contactou a autarquia abrantina e ainda os representantes dos trabalhadores no sentido de se articular em conjunto um caderno de encargos. Recorde-se que o Governo vai lançar um novo concurso público, ao que tudo indica, no mês de setembro. Aliás, Manuel Vala Matos, o Presidente da Câmara de Abrantes, pede mesmo a máxima celeridade neste processo.
Recebi um e-mail do seu secretário de Estado da Energia, João Galamba, no fundo, a concretizar aquilo que nos tínhamos proposto, a convidar a Câmara Municipal de Abrantes, a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo também, e os representantes dos trabalhadores da Central Termoelétrica do Pego, para fazermos parte de uma equipa e da construção de um caderno de encargos, tendo em vista este concurso público que será lançado rapidamente. Aquilo que nós desejamos é que este processo, de facto, seja o mais célere possível, que possa acontecer o mais rápido possível, por forma a minimizar os impactos, sobretudo dos trabalhadores e da atividade económica do nosso concelho. Nós queremos estar neste trabalho para construir um caderno de encargos que tenha em conta todos os profissionais ligados ao encerramento da central a carvão e que tenha verdadeiramente isso em conta, mas que também tenha em conta, obviamente, toda a atividade económica, quer do concelho, quer da região. Nós queremos um grande projeto de reconversão da central para o nosso concelho, para a nossa região. Nós precisamos do empenho e da atenção também do Governo para que possamos reforçar, inclusivamente, a atividade económica da nossa região. Trabalharemos para garantir os postos de trabalho existentes, algo que tenho vindo em diversos fóruns a intensificar esta nossa convicção. Nós precisamos de cuidar dos postos de trabalho relativos à central termoelétrica a carvão e precisamos, se for possível, como é óbvio, até criar novas dinâmicas e com isso trazer novos postos de trabalho para o concelho e para a região. É isso que vamos fazer. Iniciaremos um trabalho a este propósito e fico muito satisfeito, ou ficamos muito otimistas relativamente ao futuro, mas sobretudo deixar esta palavra que, de facto, o Governo comprometeu-se connosco, que estaríamos nestas equipas para construir este caderno de encargos, esta proposta para concurso, e sabemos muito bem para onde queremos ir e o que pretendemos para o Conselho e para a região.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A localidade de Trísio, na União de Freguesias de Sernache do Bom Jardim, Nespral e Palhais, no Conselho da Sertã, acolhe hoje uma ação de sensibilização alusiva ao programa Aldeia Segura, Pessoas Seguras, dirigida à população do Trísio. Esta ação realiza-se a partir das 15 horas no Centro Social, Cultural, Recreativo e Desportivo do Trísio, tendo como pressuposto a prevenção de comportamentos de risco e a adoção de medidas de autoproteção e de preparação face a incêndios rurais. A sessão irá dar a conhecer o plano operacional de evacuação e o local de abrigo. Contará com a presença de Rogério Fernandes, vereador da Proteção Civil, do representante da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, bombeiros voluntários de Sernache do Bom Jardim e técnicos do Gabinete Florestal. A ação de sensibilização surge na sequência do esforço conjunto do município de Sertém e da União de Freguesias de Nespral e Palhães, no sentido de implementar o programa Aldeia Segura no Trísio. Trata-se de um programa de proteção de aglomerados populacionais e de proteção florestal que estabelece medidas estruturais para a proteção de pessoas e bens e dos edificados no interface urbano florestal, com a implementação e gestão de zonas de proteção aos aglomerados e de infraestruturas estratégicas, identificando pontos críticos e locais de refúgio.
Rádio Web, a primeira a informar.
O presidente do município do Entroncamento, Jorge Faria, lamenta a forma como o processo relativo à construção da nova esquadra da Polícia de Segurança Pública na cidade dos Comboios está a ser tratada pelos serviços centrais. Em declarações prestadas à ERTS, o autarca, que repetidas vezes tem alertado para a necessidade do reforço e melhoria das condições de segurança na cidade, espera agora que o projeto possa finalmente avançar.
Estamos a concluir um processo que tem sido longo, que é a construção do projeto da nova esquadra de entroncamento. Estamos a concluir o processo do projeto de execução. Sempre que tivemos que enviar as várias partes do projeto para parecer e aprovação, obviamente, pelos serviços centrais. Este foi uma resposta sempre longa, muito demorada, e por isso é que quase ao fim de 2 anos é que estamos a praticamente, ainda falta aqui uns ajustes finais, com os projetos concluídos e em condições, num curto espaço de tempo, mas não será do mês, será mais com certeza, podemos lançar a empreitada para a construção da nova esquadra do entroncamento. Nós temos trabalhado, de facto, nas várias frentes, no sentido de melhorar a segurança diária de todos os cidadãos que vivem no entroncamento.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Foi assinado na passada quarta-feira entre o município do Entroncamento, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Entroncamento, o protocolo para a contratação e funcionamento de uma equipa de intervenção permanente. As equipas de intervenção permanente são profissionalizadas e compostas por 5 elementos e visam assegurar em permanência e com prontidão as missões de proteção civil e de socorro às populações. Recordo-se que o município do Entroncamento já suporta, nos mesmos moldes e desde maio de 2019, o funcionamento de uma equipa de intervenção permanente no Conselho. A contratualização desta nova equipa de intervenção permanente representa investimentos adicionais superiores a 60 mil euros por ano, suportados em partes iguais pelo município do Entroncamento e pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, reforçando assim as valências na área da proteção civil e socorro no Conselho do Entroncamento, mas também o apoio dado à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da cidade dos Comboios, enquanto pilar do sistema de proteção e socorro à população da cidade.
Eleições Autárquicas 2021. Conheça aqui, na ERTE, os candidatos.
O PSD vai apresentar-se à Junta de Além da Ribeira e Pedreira com o candidato Jorge Graça. Os pormenores com o Tiago Picote.
Jorge Graça, candidato pelo PSD à União de Freguesias de Além da Ribeira e Pedreira, veio à ERTE no âmbito do ciclo de entrevistas relativamente às eleições autárquicas. O candidato justifica a sua candidatura como um desafio que lhe foi proposto. sendo que Jorge Graça conhece bem a freguesia, fez-lhe sentido aceitar?
Bem, no seguimento de um desafio que me foi colocado, conheço bem a freguesia, fiz parte, faço parte da solução governativa que foi encontrada há 8 anos atrás, e por conhecer bem a freguesia, por estar dentro dos problemas da freguesia, aceitei esse desafio, e pronto, e nesse sentido que estou aqui para levar isto em frente.
Com Alexandre Horta como atual presidente da União de Juntas de Além da Ribeira e Pedreira, a concorrer à Junta Urbana, o lugar vagou para o partido. Sendo assim, Jorge Graça concorre ao lugar do colega. O encabeçado à Junta afirma dar continuidade ao trabalho desenvolvido nos últimos anos, caso seja eleito. Segundo Jorge Graça, o atual presidente fez um bom trabalho.
Sim, acima de tudo a continuidade, porque realmente nos últimos 8 anos houve um excelente trabalho desenvolvido pelo atual executivo. Há aqui o projeto que está em curso, vamos manter. Estamos a preparar o nosso programa, que vamos falar. E acima de tudo, a equipa que me vai acompanhar é muito idêntica à que acompanhou o Alexandre. Pronto, e é com essa ambição, com esse desafio e com essa esperança de continuarmos a fazer um excelente trabalho que aqui estou.
Segundo o candidato, a freguesia tem um potencial de atratividade muito grande. Jorge Graça deu exemplos como o Val de Navão, o facto de contar com 2 IPSS e um vasto território.
O atual executivo já tinha um vasto programa, uma vasta série de medidas nesse sentido. A nossa ideia será manter, inovar em algumas, acima de tudo, e criar outras. Para quê? Para tentar fixar os mais novos. Começando logo pela parte das escolas, que é importante cativar os mais novos, famílias, a virem para a freguesia. A questão do apoio às escolas, que é fundamental, e atualmente, além de Ribeira e Pedreira, tem dois JIs, tem uma escola primária, e o nosso intuito, assim como o atual executivo defendeu, em manter estes 2 JIs abertos, o de Fetalcina e o da Pedreira, é também a nossa aposta e vamos partir por aí.
Resta agora saber, então, se o partido se manterá no poder. Rumo agora às eleições, Jorge Graça.
Autárquicas 2021 estão na ERC.
O Cineteatro Paraíso Tomar é um dos 50 equipamentos que vai integrar o arranque da rede de teatros e cineteatros portugueses, equipamentos culturais credenciados, que poderão candidatar-se a um apoio à programação a partir de outubro, anunciou esta terça-feira a Direção-Geral das Artes. Assente na descentralização e na responsabilidade partilhada do Estado Central com as autarquias e as entidades independentes, a rede é composta por equipamentos culturais que aderiram de forma voluntária e sob compromisso de cooperarem entre si, permitindo incentivar a circulação de obras artísticas em território nacional, o aumento do número de coproduções entre entidades, bem como a valorização e qualificação de recursos humanos especializados. No distrito foram ainda certificados, no âmbito da rede, o Centro Cultural Gil Vicente, no Sardual, o Cineteatro de São Pedro, em Alcanena, o Teatro Municipal de Ourém, o Teatro Virgínia de Torres Novas e o Teatro Sá da Bandeira, em Santarém.
Rádio F, a primeira a informar.
Os presidentes dos municípios de Vila Nova da Barquinha, Abrantes, Mação e Vila Velha de Ródão vieram a público defender um caudal mínimo diário no Rio Tejo como forma de preservar os ecossistemas. O assunto não é novo e todos os anos, particularmente no verão, a situação agrava-se com impactos negativos também na agricultura e turismo destes municípios ribeirinhos. O problema encontra-se do lado de lá da fronteira, nas barragens do Tejo Internacional, com a Espanha a fazer a retenção da água, não cumprindo com o que está definido na convenção estabelecida com Portugal referente aos caudais mínimos do rio. Em declarações prestadas à ERTS, o presidente do município da Barquinha, Fernando Freire, expressava desta forma o seu pensamento e dos restantes autarcas em relação a esta situação, explicando que, enquanto a água for um negócio, o problema irá persistir.
Enquanto a água for um negócio, enquanto for uma bolsa de negócio, é muito complexo não havendo objetivamente regulamentação específica de caudais mínimos. A nossa luta tem que se exigir a caudais mínimos, nomeadamente para a jusante da barragem mãe, da barragem de Alcântara, para a gente chamar os uns, porque as outras são meras açudes, que é mesmo assim, se a água vem, salta e depois vem para a jusante. E também, objetivamente, uma questão que nos preocupa de sobremaneira, a questão da poluição. Esperemos que com as intervenções do POCEUR que se vai fazer no âmbito das próprias etapas, tenhamos massas de água com qualidade e também com alguma corrente para que as espécies piscícolas e também a própria fauna e flora do território se consiga conservar e, no fundo, regenerar. E é isso que todos queremos. Mas também não é um processo fácil. Ou seja, de facto, como disse muito bem, eu também sou um dos daqueles rostos, estou sempre na linha de combate, também participo nas manifestações, mas todos somos poucos. Ou seja, cada cidadão também tem a sua responsabilidade política nesta luta, que é de todos, para que os nossos vindores tenham, de facto, ecossistemas sustentáveis e, de facto, e equilibrados. É isso que queremos todos e é isso que estamos a lutar. Para a gente ser claros, precisos e concisos, nomeadamente a questão dos transvasos. Não vale a pena estarmos aqui a escomitear. A barragem de Alcântara capta-nos a água toda vem do Tejo Internacional e, de facto, tem que ser uma negociação muito dura no sentido de cedência da água para os nossos territórios. E embora também a gente não a aproveita às vezes convenientemente, ou seja, nomeadamente aquilo que eu estou a gerir, nomeadamente quando falei na questão das bolsas da água. Ou seja, quando ela é cara, vamos encher as turbinas, e quando ela é barata, vamos fechar as turbinas. Se fechar as turbinas, os ecossistemas tendem a falecer. É isto que estamos a falar.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
De 1 a 15 de setembro, a cidade de Tomar vai receber mais uma edição do Festival Zero, o Cine Teatro Paraíso, o auditório da Escola Jacome Raton, o Centro de Arte e Imagem do IPT, o Pátio do Convento São Francisco e a Rua Pedro Dias abrem as portas a peças de teatro, exposições de arte contemporânea e fotografia, um concerto de música de percussão, animação com infância e uma sessão de poesia. A organização está a cargo do grupo Espaço Zero, Artes Comunicantes, e é um evento em forma de convite. Propõe-se ao público conhecer melhor o trabalho levado a cabo por tomarenses, artistas convidados e que todos os amantes da cultura façam parte desta festa.
Rádio Web, a primeira a informar.
Entre os dias 3 e 5 de setembro, Mação recebe a 5ª prova do Campeonato de Portugal de Rallycross, Kart Cross e Super Buggy de Atosta 2021, que terá como palco a pista da Boa Vista. A organização é do Clube Automóvel de Mação, que conta com o apoio da Câmara Municipal de Mação. Esta será a primeira prova do ano, a contar com a presença de espectadores em pista, com autorização para receber 75% da sua capacidade total. Para marcar presença, o público terá de apresentar certificado de vacinação válido ou certificado de recuperação da Covid-19 ou teste antigênio laboratorial efetuado até 48 horas antes de entrar no traçado. Os espectadores podem também efetuar um teste rápido à entrada do circuito, contudo, para tal terão de se fazer acompanhar do teste, dado que os mesmos não se encontram à venda no circuito. Os ingressos são adquiridos na bilheteira do traçado, com o bilhete diário a custar 10 euros e o do fim de semana disponível por 15 euros. E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.